Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E hoje, com ela, Nanda, a garota bolada.
Oi, Ed, obrigada pelo convite. Estou ansiosa porque a gente vai falar aqui hoje.
Nandinha, conta pra nós, pra quem não te conhece ainda, que não teve o prazer de te conhecer.
Sim.
Quem é você e o que você faz?
Meu nome é Fernanda, vulgo Garota Bolada. Eu falo sobre sexualidade na internet, sim, barra educação sexual, sexo, posições e afins. E, na verdade, meu foco hoje em dia são mulheres.
Tá.
Levar a liberdade sexual para as mulheres.
Então, hoje a gente vai ter aqui aquela olhadinha ali através do espelho. Vamos ver o que elas estão achando do que a gente está fazendo ou não. E Nanda ainda vai responder umas perguntas que a galera mandou aqui pra gente. Mas eu quero começar com uma pergunta, Nanda.
Pergunte.
O que que é ser um homem ruim de cama?
Eita. A gente já começou com uma polêmica, hein?
Não, pra gente começar suave.
Cara, o que é considerado um homem ruim de cama? É aquele cara que não se importa com o prazer da mulher. Ele simplesmente se importa com ele, com a satisfação dele. E a partir do momento que aquilo foi feito, tchau, mulher. Acontece do homem ele gozar, por exemplo, e a mulher não. Então, tipo, ele goza e a mulher vai e fica lá. E a gente sabe, eu sempre passo isso no meu Instagram, que não é porque você gozou que acabou o sexo.
Uhum.
Você pode continuar ali com a língua, com o dedo, enfim. Então, você gozar primeiro não é um problema. A questão é se você tá colocando o prazer da mulher também junto ao seu. Então, a gente considera dentro da área o cara ruim de cama, o cara que não se importa com o prazer da mulher.
Mas e quando o cara até quer fazer a mulher gozar, mas ele não consegue?
É outra polêmica também, que eu falo no meu Instagram, que tipo, às vezes, na verdade a gente foi condicionada a isso, socialmente falando. A mulher, ela coloca muita responsabilidade no homem de gozar. E não, a mulher, ela tem que se conhecer, ela tem que saber como é que ela chega lá, até pra ajudar ele, porque cada mulher é uma mulher. Às vezes a experiência que você teve com uma mulher não vai ser igual a que, sei lá, você vai ter lá na frente. Às vezes a que você, sei lá, transou ontem, vai gozar de uma forma e a que você vai transar amanhã goza totalmente diferente.
Uhum.
Então, a mulher, ela tem que se conhecer pra poder ensinar o cara como é que ela gosta, onde é que ela quer ser tocada. Então, não é responsabilidade do homem em si. Agora, é responsabilidade do homem dar uma segurada, né? Isso aí. Então, é dar uma segurada, estimular. Acalmar os hormônios aí um pouquinho. E aí, a mulher ir lá, ó, é assim, assim e tal. E se acontecer, como a gente falou no começo, dedo e língua pra dentro. Brinquedinhos. A gente tem hoje uma gama de produtos de sexy shop pra auxiliar também.
É que falou de brinquedinho, já pensei, pô, traz o bonequinho do Homem-Aranha.
Não é esse tipo de brinquedo, não.
Iron Studios aí bombando. Aproveita que os Funkos são cabeçudos já, né?
Nossa. Se bem que dá pra usar bastante coisa aqui, tá, Ed?
Pô.
É só colocar aqui, uma camisinha.
Tem já umas aqui que dá pra usar mais do que outras.
Nossa.
Até.
Esse daí dá pra usar com certeza.
E é maior que o de muita gente. Eita. Mas, mas tem essa coisa que eu sinto às vezes que é uma, sim, discussão que rola muito em rede social, que eu sinto que às vezes é uma relação um pouco rasa do, transei com o boy não me fez gozar. Ou, o cara ficou lá e não me deu prazer. E eu sempre fico nessa dúvida assim, tá, o cara tá meia hora te chupando.
Sim.
Não tá legal. Tipo, mas o cara tá meia hora lá, o cara tá realmente, tá, tipo, não é porque o cara não quer, é porque ele talvez não esteja conseguindo. Por que você não fala? Por que você não avisa, tipo, pô, aí não tá legal, aí não é gostoso, sobe mais, ou faz isso. Por que que não tem essa comunicação?
Então, muitas pessoas, elas não conversam, têm vergonha, na verdade. Acho que o X da questão é a vergonha mesmo. Acha que se for falar, a pessoa vai se sentir ofendida. Acha que a pessoa vai... Inclusive, é uma das coisas que eu falo muito no meu Instagram. Gente, conversem sobre sexo. As pessoas têm medo, sabe? Tipo assim, de num encontro falar, eu gosto assim, assim, assado. Não gosto de tal coisa. E quando você conversa, quando tem o diálogo, você é outro nível de relação. É outra coisa. Porque você não vai fazer um sexo raso. Você vai fazer o sexo, porque é do jeito que você e a outra pessoa gosta. Então, acho que as pessoas precisam dar uma quebrada aí nessa vergonha e dialogar mais antes de transar. Não é questão, porque muita gente também leva pra essa questão do compromisso. Ah, é, eu só vou conversar se for meu namorado, se for alguém sério. Não, até uma pessoa que você conheceu ali, é muito válido que você converse, que você exponha o que você gosta, a outra pessoa também. Porque não é só porque é um sexo casual que tem que ser um sexo ruim.
Uhum.
Entendeu?
E você acha que você, mulher, fala de sexo abertamente?
Sim.
É, já faz algum tempo na internet.
Sim. 6 anos.
É, pô. Um tempinho só. É, e você também tem até o grupo de meninas que eu até tava, a gente tava conversando a respeito, essa amiga da Beatriz.
Sim, da Kate.
Que também fala disso, da Kate. Uhum. É, você sente que as mulheres estão falando mais de sexo hoje do que antigamente?
Com certeza. Hoje em dia eu vejo que as mulheres, elas querem evoluir também nesse aspecto.
Uhum.
É, tanto a gente pega a história aí, né? As mulheres não trabalhavam, não voltavam, toda aquela coisa. E aí a gente vê evoluindo em questão de trabalho. Hoje em dia as mulheres trabalham, são donas de empresa, estão em altos cargos. É, hoje as mulheres voltam, obviamente. E tem a questão sexual, que a gente também é composto disso. E eu vejo muitos homens comentando, né, até em rodas de amigo e tal. Ah, mulher não gosta de sexo, não sei o quê. Às vezes eu tenho que implorar pra minha namorada fazer sexo. E não, mulher gosta de sexo, sim. Que a gente pode até entrar depois nesse ponto do porquê que isso acontece. Então, é um lado que eu senti que começou a evoluir também. Tanto que a maioria dos meus seguidores, é tipo assim, 85% são mulheres. E muita gente se surpreende, sabia, quando eu falo? Que acha que é, uhum, a maioria é homem, porque é homem que gosta desse assunto. E não, as mulheres também evoluíram pra cacete nesse quesito de sexualidade. Elas hoje em dia querem ser livres, querem também sentir prazer, porque foi algo que foi roubado, né, durante a história. A mulher não podia gozar, a mulher que fizesse boquete era puta. Minha avó mesmo fala que na época dela não existia boquete, não. Que o marido tinha que fazer no puteiro.
É mesmo?
Se quisesse boquete. Aham. Uhum, que a mulher direita não faz boquete.
Que
era ensinado isso na família.
Que doideira.
Exatamente. Ela falou também que até na penetração, colocava um lençol e aí fazia um buraco, assim, lá na Bahia. Não sei se aqui é assim.
É, eu nunca falei de sexo com a minha avó.
Nunca falou?
Não.
Ah.
Mas perdi minha avó muito cedo, então não tive a chance.
Sim, sim. Cara, se tivesse, é muito maneiro. Eu adoro conversar com minha avó sobre essas coisas. E aí, ela falou que o cara botava, né, o pênis ali no lençol, na rodinha. E era assim que acontecia a penetração, porque não podia ver o corpo.
Que doideira.
É. Então, eu vejo hoje em dia as mulheres também querendo muito aprender e chegar ao orgasmo também, igual os homens.
E o que você vê que as meninas querem falar mais de sexo com você, assim? Que você vê mais... Elas perguntam mais, assim.
O que mais me perguntam é como gozar.
É mesmo?
Muita gente tem dúvida se gozou.
Ué?
Se não.
Ué?
Não sabe como é que é.
Mas como é que tem... Ué?
É porque... o homem, o que acontece? Quando o cara...
Não, o do homem é óbvio.
Goza, é isso que eu falo.
Você faz uma bagunceira ali. Uhum, você fica pensando, como é que eu vou limpar o colchão da minha mãe, sabe?
Da mãe, não. A mãe, você pegou pesado.
Manchei o sofá da sala. O que, que eu faço do Google?
Exatamente. E a mulher não. A mulher, ela não precisa expelir líquido pra gozar. Porque isso acontece na mente.
É
uma sensação.
Mas dá um twin. Não dá um twin?
Sim. Não. Twin é o quê? Calma.
Não, dá um grauzinho. Não dá... Eita, você vai...
Sim, é isso que eu ia falar. É uma sensação. Você, tipo assim, é como se tivesse, sei lá, saindo da Terra. E indo pra outro planeta. Mas não necessariamente tem que expelir líquido. É, a gente chama de ejaculação. Quando... Tem o líquido.
Certo.
Então, por isso que muita gente não sabe se gozou.
Caraca, que bizarro.
Porque orgasmo e gozar é a mesma coisa.
É.
Entendeu? E ejaculação, que é outra coisa. E poucas mulheres têm ejaculação. Não são todas. Então, por não sair o líquido, que elas têm dúvidas.
Caramba.
Entendeu? Será que eu gozei mesmo? Será que foi isso e tal? Mas eu sempre falo, cara, não tem como você não saber. Porque é uma sensação de outro mundo. É muito doido.
É bizarro, né? Que isso também acaba mostrando um pouco do nível que tá a nossa educação sexual, né?
Sim.
De você ter que explicar que, pô, gozar e orgasmo é a mesma coisa, ejacular é outra coisa, squirting...
É outra coisa.
Sabe? Tipo, tem que explicar, tipo, o que que é pra garota entender, assim, mas é o quanto que a gente é muito raso, né? Pô, se homem, que historicamente fala mais de sexo, assim, abertamente, liberado
também
a poder falar... já tem um monte de dúvida. Imagina a mulher que, historicamente, ensina a não falar,
sempre
não
foi
perguntar.
Escondido, é. Aquele negócio assim, bem tabuzão.
É meio bizarro, né?
É, eu sempre falo isso com as meninas, que educação sexual deveria ser matéria de escola.
Sim.
Não ensinar putaria, nada do tipo, mas coisas básicas. O que é um IST, quais são as ISTs, camisinha. Quanta gente aí ainda engravida na adolescência, século XXI.
Não, e você tá falando de adolescente, eu acho que educação sexual tinha que ser pra criança.
Também, também. Claro, na linguagem, porque a gente entende que cada fase é uma linguagem que se usa. É, mas sim, desde criança, porque você evita abuso sexual.
A maioria dos abusos são dentro de casa, né?
Exatamente, entendeu? Então, é uma série, um conjunto de fatores. Tanto educação sexual, você fala isso, e educação financeira, duas coisas que deveriam ter na escola. Não tem.
E se você não tem educação sexual, você não vai ter educação financeira. Se você tiver um neném.
Isso.
Como é que é? Usa capa no bonecão pra não ter que comprar um bonequinho de capa pro seu filho. Essa foi uma frase que a gente soltou esses dias. Virou meu lema de vida. Você falou de mulher e sexo. Homem gosta mais de sexo do que mulher? É verdade esse tabu daí, essa história?
Não. Não gosta mais do que mulher.
De certo.
Como a gente estava conversando aqui, historicamente a gente foi muito reprimida.
Uhum.
Então acaba que fica aquele negócio, ah, é proibido, não pode, nananã. Então você reprime os seus desejos.
Tá.
A partir do momento que você reprime os seus desejos, você, quando a pessoa, sei lá, propõe aquilo pra você que tá reprimido, obviamente você ou não vai querer, ou vai querer, mas não tão na mesma intensidade.
Certo.
Mas como a gente estava conversando, que as mulheres evoluíram, que estão buscando agora cada vez mais a educação sexual, como é que faz, nananã. E eu percebo, e já tem até estudos que comprovam que tá, tipo, pau a pau. O mesmo desejo, a mesma vontade. Mas o que eu vejo nos relacionamentos é que o cara trata mal a mulher o dia todo, e no final quer que a mulher abra as pernas pra ele, né? E não é bem assim, porque a mulher, agora que a gente vai entrar na diferença, homem versus mulher. A mulher, ela é muito sentimental, cara.
Uhum.
Por mais braba que a mulher seja, por mais fodona que a mulher seja, ela é sentimental. Então, se o cara tá ali o dia inteiro, perturbando, enchendo o saco, tá, vai chegar no final do dia, e ela não vai querer fazer nada com aquele homem, porque ela não vai ter o desejo. Na sexologia, a gente tem os quatro pontos, que é o desejo... Não, na verdade, é o desejo, a excitação, o orgasmo e resolução.
Uhum.
Então, pra você ficar excitada, o cara tem que estar ali o dia todo, ó, você é linda, você é maravilhosa, só elogiando, tratando bem, pra ela ter o desejo. E aí, como consequência, orgasmo e resolução. Então, não adianta o cara fazer tudo isso e no final do dia querer que a mulher, né, meu amor? Esteja lá.
E o jeito que fala, assim, você sente que mulher... Porque, assim, homem é sujo falando de sexo.
Uhum.
É sujo, mas... Por exemplo, o grupo de WhatsApp de mulher, tenho medo. Porque mulher comenta...
Tudo. Do tamanho até, meu amor.
Meu Deus. Não, é um constrangimento, assim. Você transa com a garota pela primeira vez, você nem quer ver as amigas dela. Porque você já olha os olhares de...
Diferente.
É, já... sabe?
Uhum. Mas mulher fala de tudo, cara. Tudo. Qual a posição que fez? Qual que era o tamanho? Se alisou, se não alisou? Tudo. Nos mínimos detalhes.
Mas ao mesmo tempo que fala mais, eu sinto que é mais delicada, assim. Assim,
sim.
Tem uma complacência maior, assim. Homem é meio sujo, mas é meio...
É porque tem um linguajar mais vulgar, podemos dizer assim. E a mulher tem um linguajar mais fofinho.
Linguajar mais fofinho. Tá.
Sim, podem me dizer que é fofo falar de sexo, mas eu acho. Tem outras coisas que eu acho fofinho, assim.
Não, é. Eu acho que é um pouco de vivência também, né? Acho que tem muito que você falou, que é muito psicológico pras minas, né? Então, se o psicológico não clica, não vai também, né?
Não vai de jeito nenhum. A mulher nem lubrifica, cara.
É.
Nem lubrifica. E aí o cara tá lá passando mil cuspes. E não vai. Não vai.
Gente, não babe na parceira.
Gente, use lubrificante, por favor.
A gente tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente que você vai responder, tá bom?
Sim, então, pode mandar.
Você quer começar com a boa, com a ruim, com a... Vamos começar pelo começo?
Começa com a ruim.
Não, vamos começar pelo começo, que é mais fácil. Minha pergunta é mais relacionada... Minha pergunta é mais relacionada ao pré-sexo. Como ser sexualmente atraente no sentido de ser alguém que gera interesse sexual inicial? Como fazer alguém... Pô, tô saindo uma garota. E aí, pô, quero muito seduzi-la. Quero levar ela para meus aposentos. Quero deflorá-la. Como é que eu faço? Qual que é o truque?
Então, eu sou mais da teoria de, tipo, seja você.
Mas aí tem uma galera que tá ferrada nessa.
É, eu sei que tem uma galera que tá ferrada.
Não, ajuda os caras. Que... Se o cara for ele, não vai dar. Não vai funcionar.
É, mas... É porque eu sou dessa teoria.
Tá.
De que a pessoa tem que ser ela mesma. Porque vai chegar um momento que, tipo assim, quando você estiver nos aposentos, que a nos pessoa aposentos, vai perceber que você não é aquilo que você mostrou lá na balada, sei lá. E aí ela vai perder o tesão. Porque a gente que é mulher, eu falei pra você, a gente é muito sentimental, a gente gosta da verdade, a gente gosta que o cara seja papo reto. Então, se você, sei lá, chegar lá todo... Ai, vou fazer isso e aquilo porque ela vai cair na mim e tal. Esquece. Porque vai chegar um momento que ela vai perceber e a transa vai ser bem ruim.
E os manos que chegam?
E se tiver, né? Porque pode não ter também.
E os caras que chegam fazendo mil promessas pras minas? Tipo, vou te quebrar no meio.
Isso é...
Eu vou te arrebentar, vou te virar do avesso.
E eu vou te falar 100%, não faz nada disso. Nem o que promete faz isso. 100%, 100%. É melhor você não falar nada.
Eu jogo pra baixo. Você transa bem? Mal.
Isso, pronto.
Nota 6.
Pronto. É melhor do que você criar toda uma expectativa. Aí a menina chega lá achando que vai ser Christian Grey. E não é nada.
Eu tava conversando isso com a Bea. Tava falando assim, eu falo, ó, nota 6.
Sim.
Porque se for mais...
A pessoa cria muito.
A pessoa se surpreende. Fala, caralho, pô. O cara falou que a nota 6 tirou tudo isso. Sim. E se for só 6, o cara... É, não. Nota 6 mesmo. Fala isso. Fala, transo médio. É bom ou ruim? Não é médio.
A estratégia é muito boa.
É isso. Gostei. Você joga ali, ó.
Sim, que aí a pessoa não cria tanta coisa. E aí você faz negócio... Gente, ele sabia fazer isso. Como assim?
Quando te prometem que você vai comer no melhor hambúrguer do mundo, tu não vai com o maior hype?
Sim.
Tipo, tu não fala Madeiro.
Sim.
Por que eu odeio Madeiro? Fala, o melhor hambúrguer do mundo, o melhor hambúrguer do Brasil. Eu falo, caralho, eu já comi hambúrgueres bons, então tem que ser melhor do que o melhor hambúrguer que eu já comi.
Que eu já comi, é.
Então você já joga a média lá em cima, aí você chega no Madeiro, é o quê? É uma merda. Isso aqui não é bom, isso aqui é uma bosta esse hambúrguer.
Exato.
Não é melhor nem de longe. Agora se falasse pra mim, vamos lá comer no Madeiro, é bom? Ah, é um hambúrguer. Eu falo, ó, é o truque.
Exatamente. Aí, ó, tá sabendo mais que eu.
Não, mas vai, vamos lá. Deve ter um jeito da gente conseguir começar a gerar um climinha legal, vai.
Ó, o que eu dou de dica é você não já chegando... tipo assim, você não chegar já falando sobre sexo.
Nunca,
porque
né?
Porque a pessoa... Não, tem gente que faz, tá?
É mesmo. Mas é um maníaco do parque, né?
Não, filho, tem gente que já chega já lançando...
É mesmo? Eu vou comer esse cu, assim, já chega
não,
no...
Não, o meu cu não, mas tipo assim, ah, eu desejo você, tipo...
Ah, não, aí é foda. Aí é
então,
foda.
Assim... Tipo, conversa de outras coisas, sabe? Acho que no momento você consegue ver... A partir do... Porque, tipo, cada pessoa é uma pessoa, então é muito relativo. Mas, sei lá, começa falando das coisas do dia a dia.
Tipo, pão.
Não. Sei lá, tudo bem. Tem gente que nem pergunta como é que o outro tá, sabe? É, tudo bem, como é que você tá? É, e aí, o que é que você fez hoje? Como é que foi seu dia? Já deixa a pessoa mais à vontade, entendeu? E aí, à medida que for avançando o negócio, você vai...
Mas é que é tudo muito cadenciado também, né? Tem que ter um pouco de... Porque assim, acho que tem um momento da conversa, tem um momento do amasso.
Sim.
E tem um momento que você vai sentindo a progressão das coisas. Você vai tomando pequenas liberdades, né? Eu sinto que...
Exatamente. A gente sabe quando que dá pra ir avançando. É... Eu só falo pra não já chegar...
Mas acho que esse é o problema, assim. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela me contou uma coisa muito engraçada que eu nunca tinha me ligado. Essa minha amiga tá num relacionamento aberto.
Sim.
E ela disse que ela, por estar num relacionamento aberto, é muito comum ela sair com caras... E os caras, sempre que saem com ela, já ficam assim pra ela. Porque os caras querem transar.
Uhum.
E eles ficam pensando, tipo, ah, ela tá num relacionamento aberto, saiu Sim. comigo, é porque ela quer dar.
Sim.
Sabe? Então o cara já fica o tempo todo meio que tentando já...
É isso que eu tô falando, pra não fazer isso. Porque a pessoa fica mega desconfortável.
Exato. E aí ela fala, tipo assim, não, pô, não é porque eu tô num relacionamento aberto que eu não quero trocar ideia, que eu não quero conversar, que eu não quero dar uns amassos, que eu não quero curtir um pouco antes de dar.
Sim.
E ela fala que ela já saiu com vezes que ela até queria dar pro cara, mas...
Perdeu a vontade porque o cara ficou insistindo ali e foi muito direto.
E esse é o problema, que às vezes fala assim, fala pra mim, ah, vem aqui na minha casa, mina, vem. Pô, o cara já pensa, pô, capaz de atender, tipo, no How I Met Your Mother, pelado já, sabe? Com pau na mão. E, pô, tem pô, curte primeiro, relaxa, deixa o clima agradável. Exatamente. Eu sinto que as pessoas, às vezes,
quer ir muito afoito no negócio e não é assim.
É, e sexo é bom, mas tem um monte de coisa antes que faz o sexo ser bom, né?
Exatamente. É o que você falou, preparar o ambiente, conversar. Porque, cara, a pessoa precisa estar à vontade. Isso. Às vezes é o que sentido. Você falou, a pessoa quer te dar, quer muito, mas você foi tão afoito que a pessoa ficou, tipo, completamente desconfortável. E aí acaba que a vontade passa.
É tipo vendedor de loja, sabe?
Você é, que fica ali em cima, né? Você tá ali querendo comprar, sei lá, um tênis, e aí a pessoa tá em cima de você e você acaba desistindo.
É, não, ó, toma uma meia, uma bermuda, uma camiseta e fala, irmão, não vou pegar nada, velho. Só não enche meu saco, sabe? É um pouco disso.
É, bem complicado.
Ó. Como fazer a coisa fluir de um jeito legal para os dois, mesmo eles tendo gostos diferentes?
É o que a gente tava conversando antes, o diálogo.
Tá.
O diálogo é o que vai deixar tudo confortável. Ah, temos gostos diferentes. Então, vamos fazer metade-metade? Dá pra agradar aí ambos os lados.
Me explica. Vamos lá, vamos supor. Ele gosta de amorzinho.
Sim, e ela gosta de uma parada mais selvagem.
É, e ela quer shibari, ela quer ser amarrada no teto com uma corda de varal. Como é que a gente resolve? Como é que a gente chega no meio termo? Eles vão ficar de conchinha na corda de varal?
É, pode ter o sexo 50 tons de cinza e terminar na conchinha. Ué, eu sou muito a favor de consenso no sexo. Dá pra ambas as coisas ali acontecerem. Porque eu acho injusto você agradar um lado e desagradar o outro, então vice-versa.
Então, porque tem uma parada que eu entendo o que você tá falando.
Sim.
Mas acho que às vezes tem coisas que não são compatíveis também. Acho que tem rolês que são...
É, se não for compatível, então não faz, porque não vai ser legal.
É, então você descobre no meio do caminho.
Sim.
E aí é um problema. E acho que isso é uma questão que a gente tem, porque o sexo às vezes ela é a última... Isso é realmente complicado. O sexo é a última etapa que você normalmente tá se relacionando com uma pessoa, assim. Última etapa não, mas, por exemplo, você conhece a garota.
Sim.
Especialmente você transa com a pessoa antes de conhecer.
Uhum.
A não ser que esteja, puta, sei lá, uma festa em Noronha. Clube de swing, não sei.
Uhum.
Mas vamos tirar esse caso daí.
Acho que Noronha não tem swing, não.
Não, tá.
Tem? Eu não sabia, não.
Vê onde tiver uns 4, 5 global, pra você ver o que vai ter lá.
Ah, tá.
Mas enfim, nunca ouviu falar de surubão de Noronha?
Não, já ouvi falar, mas achei que tinha uma casa de swing mesmo.
Não, é na praia mesmo, não era. As tartaruguinhas ficam em choque. Você tá sumindo as tartaruguinhas. Então, a pessoa se conhece, aí ela se beija, aí saem, jantam, conversam, se curtem, começam a ficar, né? Sexo, às vezes, é a última etapa. Ainda mais tem garota que dá depois do terceiro, quarto, quinto encontro. Então, acaba sendo...
E hoje em dia, isso tá sendo quebrado também, tá?
Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Mas você acaba se envolvendo, e quando você transa e é ruim, você, tipo, tem, tipo... Pô, mas eu já gosto, eu já curti tudo isso. Isso aqui não deu certo. Será que vai? Então, acho que essa parte da conciliação é difícil também. E também, de todas as travas que a gente tem. Então, tem garoto que gosta de ser xingado, outras não. Tem cara que gosta de ser xingado, outros não.
A gente volta pro mesmo ponto, diálogo. Diálogo, gente. Não tem pra onde correr. Porque aí você não vai descobrir no meio do caminho o que é que a pessoa não gostou. Entendeu? É o que eu tô falando. Você sai do sexo médio e vai pra um sexo muito foda.
Mas foquem no médio, gente. Transar médio.
Foquem no 6.
É, transar médio. Você nunca vai falhar.
É. Isso é tanto pra homem quanto pra mulher.
Não, é. Pô, não, e é difícil. Porque também tem outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que gosta de BDSM.
Sim.
Como é que a gente faz?
Não faz. É o que eu tava falando. Se dá pra entrar no consenso, ok. Se não, não tem o que fazer. Caramba. Se você não gosta de amarrar a pessoa, se você tem pena de dar uma tapa no rosto...
Como... De amarrar uma pessoa?
Como é que não tem condições, então não faz. Aí você tem que buscar uma pessoa que goste da mesma coisa que você.
Qual foi a coisa mais sinistra que você viu, assim, uma seguidora, um seguidor seu, falando que gostava de fazer?
Rapaz. Ah, lembrei. Chuva Negra.
Ah!
Que gostava que a parceira cagasse em cima dele.
Ah!
O do xixi também é bem comum.
Ah!
Agora o do cocô achei bem mais nojentinho, assim.
Mas e aí?
E aí, tem gente que gosta, que faz, que... Eu só acho...
Mas quem
acho...
limpa depois? Como é que é o consenso pra dar limpada? Ali?
Amigo, eu não sei, porque eu nunca fiz. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Porque...
Puta, jogo de cama caro que eu comprei. Pô, meu jogo de cama é mais de R$1.000. Puta, não sabia nem que custava tão caro o edredom com lençol. Se a menina chegar na minha casa e eu falo, deixa eu cagar em você, eu falo, não, filha. Mas caga lá no quintal, que é onde o cachorro caga, que é mais fácil limpar. Meu edredom caro nem fudendo aqui, ó.
O que eu fico mais assim é sobre a questão da saúde mesmo. Porque sexo tem que ser uma parada um pouco limpa também.
Tá, não, eu tava pensando, em saúde do cara analisando o cocô na garota. Eu falo, isso aqui claramente é um problema de... Não tá comendo fibra, né?
Já pensou? Ou então xixi, não tá bebendo água.
Essa urina meio amarelada aqui é falta de água. Se bebesse 4 litros de água por dia...
Não dava assim.
É, não... Dá pra pegar doença? Deve dar, né?
Sim, com certeza.
Cagando em você?
Doença, bactéria, tanta coisa, gente. Não é saudável, sabe?
Mas tem uma menos nojenta. Uma que seja engraçada, ainda
menos...
seja só escatológica.
Você tá falando o quê? De fantasia?
É, não sei. Eu pensei uns bagulho doido, mas não queria tão doido. Foi doido demais. Acabei de comer.
Meu filho, o negócio é...
Porra!
Você não tem ideia.
Eu acho sinistro os shibari. Shibari eu acho sinistro. Não
Por
sei
que
se você já fez.
Sinistro? Não.
Porque, mano, exige porque assim, tem o shibari básico.
Sim.
Pra quem não sabe o que é shibari, é aquela técnica de você amarrar, mas é uma técnica japonesa.
Sim, sim.
Então é que tá amarrado na cama, amarrada e tal, eu já acho sinistro, assim, que é todo um jeito de passar, né?
É, tem um nó específico e tal.
Mas o que as minas ficam penduradas no teto.
Sim.
E aí, mano, você transa com a mina pendurada no teto, é tipo, você tá, sei lá, transando com um saco de boxe, sabe? É uma coisa meio... Não é meio esquisito? Você não acha meio...
Não,
não acho esquisito. Quem faz, tudo bem, não tá me incomodando, mas eu, na minha visão puritana, eu fico meio...
Você é puritana?
Óbvio que não.
Só pra...
Olha pra minha cara. Sou limitado, é diferente.
Ah, tá. Não, mas eu não acho estranho, não. Assim, o que eu acho estranho é... Sei lá, a pessoa fazer alguma coisa pra outra desmaiar ou ficar inconsciente, aí é estranho. É considerado parafilia.
Tipo um mata-leão.
Inclusive, é...
Morena, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra
você. Não, porque tem gente que faz tão...
Se dá 3 tapinhas, esquece, né?
Mas deixa eu te falar, tem pessoas que fazem até de propósito, sabia?
É mesmo?
É, pra pessoa, tipo, literalmente, tem gente que sente prazer nisso.
Não, porque
é um negócio muito doido. É cada coisa que eu vejo. Ai, ai... É muito brabo.
Eu vou puxar um tópico aqui.
Puxa.
Que é... Meus 5 anos de jornalismo aqui aflorando, Gabriel. Eu vou... Tem uma coisa que eu percebi que tá muito em alta.
O quê?
Pera aí que eu preciso manter.
Fala.
Porque assim, eu sou mais velho que você.
Sim. Quantos anos você tem?
Tenho 35.
Nossa, quase 10 anos.
Ah, então. E tem uma coisa que eu vejo que... Ficou popularizado que as garotas... Pelo menos antes. Eu não sei que eu não, sei lá, tentasse isso antigamente, mas a coisa que eu tenho visto garotas pedindo.
Sim.
Principalmente pessoas mais novas, que é a enforcada.
Ah, isso sempre foi comum.
Cara, não.
Sempre foi comum. Sempre.
Truco.
Meus pais são mais velhos que você.
E sua mãe pediu pra ser enforcada?
Sim.
Cala
Eita, meu Deus, eu acabei de contar uma coisa que eu não podia. Meu pai vai me matar. Ele vai falar, não fala mais nada pra saber.
Não precisamos falar da vida sexual dos seus pais. Que não tá em pau.
Mas enfim.
Mas seu namorado, quando chegar lá no almoço com o sogro, vai ser um evento. É, vai ser um evento, vai ser uma coisa maneira. É. Tá, não. Pelo menos, não sei que eu tenho tratado com as pessoas erradas. Nunca, vou falar pra você, nunca tinham me pedido uma enforcada.
É isso que eu ia falar. Até ou um as pessoas atrás. Com quem você se relacionou não gostava ou tinha vergonha de falar, pode porque ser. A gente tava conversando. As pessoas antigamente tinham muito medo de falar o que gostava.
Não, pode ser.
E às vezes, tipo, muitas das vezes, precisava criar até uma conexão pra poder conseguir falar.
Mas qual que é a brisa?
Cara, eu acho que é porque popularizou muito na mídia, sendo bem sincera. Tipo, os filmes. É, 50 Tons de Cinzas, tem aquele 365 DNI, as séries também. Então a galera vê aquilo dali. Sex Education, que é uma série que tá bem popular. Então as pessoas veem aquilo dali e falam, pô, bacana, quero experimentar. E aí experimenta e acaba gostando. E aqui pra gente é uma sensação muito boa, né?
Mas tá, também. Vamos lá. Tem a coisa da... Vou fazer uma tese científica aqui. Tem a coisa da submissão.
Sim.
Que é uma coisa que pessoas gostam. As coisas de poder e tal. Então Sim. Tem toda uma relação bem sensível do... Estou sendo submissa.
Poder
ou
e
submissa.
Prazer tem muita coisa a ver.
Beleza. Mas de faltar ar, dá um grau assim, do tipo, está me apertando aqui, tô ficando roxinha, tô...
É porque mexe com as emoções. E lembra que a gente tava conversando sobre gozar e orgasmo? É. De ser uma sensação? Então, quando você tá sendo enforcada, é a mesma coisa. Você tem uma sensação muito fora do comum. E o que é fora do comum, a gente gosta. É, porque a gente não tem aquilo dali todo dia. É só naquele momento. Então, a mente acaba condicionando. E aí, por isso que é interessante.
Como é que é o jeito...
Como é que enforca?
Me ensina a enforcar, vamos lá. Qual que é o melhor jeito de enforcar? Um...
Eu vou fazer com o que aqui, deixa eu ver. Eu posso pegar esse Homem-Aranha? Ai, mas não vai
caber. Não sei se tem um... Quer pegar o Davi aqui, ó. Só não quebra essa estátua, tá? Dá pra pegar ela aqui com... Dá pra pegar aqui, Gabriel? Pra cá aqui? Isso, ó. Vai, mostra aqui como é que é o melhor jeito de enforcar o Davi aqui, ó. Pera. Consegue?
Essa cadeira mexe?
Não.
Não, né?
Consegue esticar aqui?
Tá, eu vou fazer com essa mão aqui. Tá. Ó, basicamente, você vai vir aqui, nessa, não aqui em cima, na parte da boca.
Na horta,
mais pra baixo. Tá. Mais aqui pra baixo. E aí, só esses dois dedinhos tá suficiente. Não precisa ir com a mão também toda. Mas se a pessoa gostar de uma coisa mais hard, você pode ir com a mão toda, devagarzinho. E aí você começa a dar aquela pressionada até ir pra uma coisa mais... E é bom também você combinar, sabe o que, Ed?
O
é palavras de... Emergência.
Tá.
Tipo.
Mas se ela tiver enforcada, muito... ela vai conseguir falar?
Hã?
Se eu falar pra ela assim, a palavra de emergência é Galileu.
Ou então.
Ela...
pode ser que não dê muito certo. Mas pode dar uma beliscada, alguma coisa tá. Assim. Que, então... Tipo assim, às vezes você vai estar sendo enforcado não a nível de ficar sem ar, mas tá. Você consegue falar e falar a palavra de emergência.
Então, esses dois dedinhos aqui, certo?
Isso, mais pra baixo.
Mais pra baixo.
Isso, tá. Aí.
Mas o. Dá-lhe, dá uma apertada mesmo.
É isso que eu ia falar, quem sinistro. Gosta de uma parada mais hard, aí você pode dar aquela apertada sinistrasta. Com a mão mesmo, isso. Ou então com essa parte aqui do braço, assim, ó.
Não, mas aí não dá.
Também dá.
Não vou dar uma mataleão na garota.
Dá
não
sim.
Não vou, desculpa. Desculpa, garota, se não vou dar uma mataleão em vocês.
Mas é quem gosta
quem
de uma parada mais
garota.
Hard.
É, porra, não.
É interessante também.
Ronda Rousey, porra. Xena, princesa guerreira, caralho. Tu é meio Xena, né, Nanda?
Não sei de nada.
Enforca com o cotovelo aqui.
Não, é com essa parte aqui, ó. Assim.
Tá. Aprendeu a enforcar, Gabriel?
Se quiser, eu falo de novo.
Não. Se a garota começar a virar o olhinho, desmaiar, para.
Não, gente, usem a palavra de emergência. Ajuda muito.
Ou três tapinhas.
Ou três tapinhas, ou um beliscão. Ou um piteleco também.
E se matarem alguém, falem que aprendeu isso no Flow, tá?
Não aprendeu aqui, viu? Aprendeu aqui. E se aprendeu aqui, aprendeu com o Ed.
Não. Monarque. Fala, aprendi essa com o Monarque. Já tá queimado mesmo, não vai se preocupar com mais uma.
Coitado.
Ó, o Daniel perguntou aqui pra gente. Quais são as posições mais confortáveis para a primeira vez?
Para a primeira vez, ladinho.
Ladinho?
Com certeza. É, a posição mais confortável até pra dar o cu. É a
boa.
Posição que mais, assim, não tem como a pessoa falar que dói. Porque é bem tranquilinha. É ladinho.
Você acha que
a mulher sentar também. porque...
Na primeira vez?
Sim, agora eu vou explicar por quê. Muita gente acha que é, mas não é. Porque na sentada, a mulher, ela controla a intensidade e a velocidade. Então, tipo assim, se ela, na primeira vez, sei lá, não gostou de ladinho... Porque tem muita gente que não gosta dessa posição, que acha meio chata. E vamos combinar, né? Realmente é um pouco chata ver. Mas, se ela quiser algo diferente, ela pode sentar. Porque ela vai conseguir, tipo assim, encaixar devagarzinho. Uhum. E a velocidade também, pra não doer.
Faz sentido.
É, porque você, o controle tá na mão da mulher ali. Agora, claro, o cara não vai poder ficar, né? Também, tem que ficar quietinho ali, mais paradinho.
Mas a garota também vai ter que ter um controle ali de pouso muito grande, né? Vai ter uma coisa da NASA, né? Pra ela ir...
Não, joelho. Não precisa você sentar, tipo, com a perna. Sentar com o joelho.
Mas também
porque aí você sustenta, entendeu? E aí consegue mais devagar.
É, porque a primeira vez é sempre muito delicada, né? Porque às vezes até... Sim. Até lubrificar, até
só
entrar...
Só a primeira vez foi boa, Ed?
A minha?
Sim, porque todo mundo fala que é ruim.
A minha foi meio pombo. Não foi nada de muito especial, assim... Gostou, meu Deus, até... Inesquecível.
Mas também não foi ruim.
Não, é, foi meio... Foi meio de surpresa. Só você tá meio, tipo... Ah... Então isso aqui tá rolando, sabe? Foi uma coisa meio...
Sério?
É. Ainda tava meio bêbado, então não foi meio... Mas eu falo que a primeira vez mesmo, foi gostosa, assim. Tipo, sim. Depois quando já era com alguém que eu gostava, tava uma coisa mais assim, foi mais especial. Mas, por exemplo, eu já fiquei com garotas virgens e assim, sempre é uma coisa muito chata. Porque, tipo assim, você tem que...
Ter todo um cuidado.
E eu falo chato, mas é... Na verdade, é muito mais delicado, assim. Sim. Você tem... Não é legal. Algum homem imbecil inventou que transar com virgem era legal? Mano.
Eu vejo muita gente ter esse fetiche aí.
Puta brisa errada, velho. Puta, o maluco que inventou isso... Mano, os malucos lá que se matam por mil virgem... Mano, mó B.O.
Tem muita gente lá fora que oferece milhões.
Nossa!
Milhões pela virgindade das mulheres.
Mó trampo. Mó trampo. E aí... E assim... Porque assim... Eu sou uma pessoa muito preocupada.
É isso que eu ia falar. Porque você é um homem que se importa. Porque sim. Tem muitos homens que não estão nem aí. Que, tipo...
Não, então... Eu não consigo me divertir se outra pessoa não tá se,
não
divertindo.
Tá se divertindo.
Em qualquer rolê. Se eu tô com uma pessoa que não tá curtindo o rolê... Eu não consigo curtir o rolê.
Sim.
Porque pra mim o legal é compartilhar o rolê. E tô falando assim de rolê mesmo, assim, vamos pro Hopi Hari. Se você não gostar do Hopi Hari, eu falo, puta, Nanda, então vamos embora.
Sim.
Porque eu não consigo estar feliz se você não tá feliz.
Todo mundo deveria ser assim, né?
Agora
se
imagina transando.
Assim...
Agora imagina no eu lá, a garota morrendo de dor e eu, puta, é uma coisa que você tem que sentir, aí vai, aí entra. E aí é uma sensação que às vezes não entra de primeira,
sim.
E aí é um processo de respira, calma, vamos devagar. Uma dica pro cara, que eu acho uma dica muito boa. É, já me ajudou. É do travesseirinho na lombar.
Sim. É muito bom mesmo. É. Que dá aquela levantada.
Dá uma levantada.
E aí você consegue encaixar certinho.
É, e a garota fica mais. E assim, mano.
Fica mais confortável também.
Mas chupa, masturba, beija, faz tudo que dá pra fazer.
Tudo antes de penetrar.
É. E mesmo assim a garota ainda vai estar nervosa porque na hora que pôr. E é bizarro, assim, porque tem um... Isso eu aprendi com o tempo. Que a grande treta da primeira vez não é o ímen. O cara acha que romper o ímen é muito difícil. Tá? O ímen, irmão, você rompe com...
Tem mulher que nem tem.
É, rompe dançando balé. O que trava a garota na primeira vez é o músculo que ela tem no canal vaginal.
Que se ela estiver nervosa, trava.
Trava? Mas trava que nem, mano... Puta, trava que nem porta de banco.
E eu sempre converso com as meninas no meu Instagram... Tem muita gente que sempre pede e tal, né, dica. E aí eu falo, cara, o principal, parece ser uma dica idiota, mas não é. É você não ficar nervosa, porque senão você vai travar essa musculatura e o cara vai tentar entrar e não vai conseguir.
Não, e tem garota que tá até lubrificada.
Exatamente.
Só que o canal tá fechado e não entra. Entra um pouquinho.
E mesmo quando entra rasgando, tipo assim, como, sei lá, tivesse passando um caminhão e a pessoa sente dor.
Então, é uma coisa muito do tipo, primeira vez
da
garota.
Tem que estar relaxada. O cara também tem que estar tranquilo.
Não, muito tranquilo. Tipo assim, sem pressa. Tipo,
ele vai broxar.
Não, não pode ser na pressa, não pode ser atrás do barranco, não pode ser esperando
forma,
os pais dela chegarem.
É.
Ah, meus pais saíram, a gente tem meia hora. Puta,
não,
esquece.
É, não faz.
Esquece, sabe? Então tem que ser. E, meu, e tem que ser muito tranquilo, muito gentil.
E uma
respirar.
Coisa também que eu falo pras meninas é que, pelo menos na primeira vez, seja com alguém que você confie, que você goste. Porque aí também vai ser outra experiência.
É. Aí depois dá pra dar pra qualquer
aí
um.
Aí depois, é.
Aí depois libera.
Aí depois esquece.
Você falou de sentada como uma posição...
Pra boa pra primeira vez.
Gravamos um vídeo bom ontem, né?
Que é
como sobreviver a uma sentada.
Quem foi que deu a dica?
Não, porque eu tava vendo um vídeo da Bea, tava falando com a Bea. Aí ela falou da tal da sentada fatality.
Sim.
Aí a gente tava conversando um pouco sobre isso no podcast dela, que eu falei, pô, sabe aquele papo que o pessoal zoa do, ah, o cara gozou rápido e falou que a culpa é da mulher porque ela é muito gostosa?
Sim.
Às vezes a culpa é da mulher mesmo.
Não é.
Às vezes é.
Não, vocês.
Às vezes a sentada cabulosa.
Vocês que lutem.
Não tá... Aí, ó, tá vendo?
A gente tá fazendo uma
puta,
parada gostosa
aí, ó,
pra vocês.
Puta.
E aí vocês não querem durar? A culpa é nossa?
Não, mas é tipo aqueles restaurantes que você come um bagulho bom, mas o pratinho é pequeno, sabe? Dura um segundo.
E o controle fica onde?
Mas, não tem controle. Controle, porra.
Pensa na avó.
Não, o quê?
De calcinha, pô, no acidente
vozes,
de moto.
Tem que usar o jutsu do... Uma porra, pensar um acidente na Dutra, que tem umas minas que fazem o bagulho e você faz Jesus Cristo. O que você tá... Moça, para. E você não pode pedir pra ela parar, porque você fala uma mulher, para, é quando ela acelera.
Continua.
É quando ela dá um grau, ela empina a moto e vai.
É como se você falasse assim, ó, vai.
É isso. Não, moça, para que eu vou gozar. Ah, é...
É isso aí.
Você tá maluco?
É porque as mulheres, em geral, têm prazer nisso. Em ouvir que o homem tá...
Mas agora o cara goza rápido, vai zoar ele no Twitter?
Vai mesmo.
Aí, ó, tá vendo?
E no grupo de amigas também.
Tá vendo? É, mas como é que eu consigo ter esse controle pra aguentar uma sentada melhor?
É o que eu tava falando, pensar na avó de calcinha, em acidente.
Mas eu broxo. Me deixou numa situação infernal.
É, infelizmente, é pensar em outras coisas. Porque você se concentrar... Porque qual é a parada do gozar rápido? É o nervosismo.
Tá.
É a primeira coisa. E a segunda coisa é você tá muito concentrado.
Uhum.
Quando você tá muito concentrado, você... Tudo é a mente, gente. É
tá. Tudo
psicológico. Então, tira a sua cabeça do momento.
Aquela raba enorme, subindo e descendo, é tudo psicológico. Não tá lá. Finge que não tá lá.
Não, eu tô falando pra acelerar o negócio, pra acelerar. Então, você quer dar uma desacelerada, ó, pisa em outras coisas, olha pra outro lugar.
Respira.
Respira, é.
Mas é difícil. Não, tem umas coisas. Vocês precisam parar de ensinar isso daí, que a gente passa vergonha. Esse é o truque,
não.
O segredo é esse, é a gente banir essas contas, que aí não tem sentada fatality, não tem esse truque maldito.
É, tem a sentada fatality, é a que aperta também.
Não, porra, e quando
é
agora tá faz pompoarismo?
É
porra,
isso.
Te fode o... O pompoarismo é o nó na mente do homem, né? Que
sim.
Tá tudo bem, até a hora que você vai tirar, não sai. Você fala, eita, o que tá segurando ali dentro?
E a estrangulada?
Estrangulada?
É, agora tem estrangulada também.
Ainda não tomei essa.
Quer aprender? Passa lá no meu Instagram que tem.
Não, mas conta aqui, caralho. Pô, não vou ter que... Tem uma hora de conversa
não,
aqui.
Essa daí vocês vão ter que ir no Instagram ver.
Ah, tá de sacanagem. A Olivia tá vendo ali. Estrangulada.
Essa também é muito boa.
Vai falar que isso sempre teve agora também e só eu não fazia.
Só não tinha um nome popularizado.
Tá, quero saber. Ó... É que a gente tem uma pergunta muito cabulosa.
Eita, manda.
Essa é triste, tá? Então vamos. Como fazer sexo? Pergunto isso porque não sei o que acontece comigo, mas eu nunca consegui convencer, entre aspas, alguém de ir para os finalmente comigo. E ultimamente não consigo nem ter uma conversa com o sexo oposto que tenha malícia nas falas. Não sou alguém que tem dificuldade de falar com as pessoas. Só não consigo fazer ela sentir a atração na mesma intensidade que eu sinto. Logo, não tenho nenhum contatinho há muito tempo. Tenho 21 anos e só transei uma vez na vida, com 19. Sinto uma solidão desgraçada ultimamente, pois todos os meus amigos já passaram por uma fase onde não pegavam ninguém, mas logo passou e eu nunca saio dessa fase.
Nossa, como é o nome dele?
Laranja.
Nossa, Laranja. Que fase ruim pra você, meu amigo. Mas primeira coisa... Que eu observei no que ele escreveu. É, talvez ele ache que tá tudo bem com ele e pode não tá. Pode não tá, tá? Então, Laranja, procura uma terapia aí.
Não, a terapia aí é o...
É, pra você se entender, se conhecer. Porque alguma coisa não tá certo. Porque pelo menos um contatinho a gente tem que ter.
Mas sabe o que
pelo
eu acho que
menos
ele...
um.
Que ele tá? Eu acho que existe um ciclo de... Às vezes não tem um, não. É que você é mulher bonita. É uma bosta a gente trazer mulher bonita na porra desse podcast. Que mulher bonita acha que a vida é muito fácil? Não, pelo menos um contatinho você sempre tem. Pô, um contatinho às vezes é tudo que você tem. Um contatinho, às vezes você reza pra ter um contatinho. Você fala, pô, queria ter um contatinho. Queria ter uma mina pra mandar zap. Você nem isso tem. Mulher abre o Instagram, tem 15 mensagens na DM. Homem, você abre o Instagram, é 15 mensagens
isso é real.
De
isso
fake.
É real. Mulher, se quiser transar todo dia, ela transa.
É.
Real.
É isso. E aí acontece.
Porque sempre tem um.
Esse cara, eu acho que ele tá num problema. Que é uma espiral de pensamentos negativos.
É isso que eu tava falando sobre terapia. Porque ele vai se entender, ele vai se conhecer, ver o que é que tá rolando com ele. Porque não é normal isso.
Não é, não. Mas assim, o que que acontece?
Não tem nem a ver de, tipo assim, você ser atraente, de ser, sabe? Porque, sabe quando você é atraente? Quando você é seguro de si?
Uhum.
Quando sua autoestima tá boa. Porque você passa isso pra outra pessoa. Por isso que eu tô falando essa questão da terapia dele...
É, então,
se vê.
Faz todo sentido, porque ele entrou numa espiral de autossabotagem, que é o seguinte, ele já não tá bem.
Sim.
E aí ele foi tentar se relacionar com uma pessoa não estando bem.
Não existe isso. Você tem que estar bem pra poder se relacionar com qualquer pessoa. Se você não tá bem, não se relaciona.
E acontece, não conseguiu rolar nada. Aí ele ficou mal, porque ele não conseguiu se relacionar com aquela pessoa. Aí o que aconteceu, ele não ficou bem. E aí ele tentou ir pra próxima pessoa, não conseguiu de novo, ficou mais mal ainda. E a partir de um certo momento, ele fica espiralizando do... Pô, eu fico mal porque eu não consigo pegar ninguém. Sim. E porque eu não estou bem, eu não consigo pegar ninguém. Então ele acaba rodando nisso e é lógico que ele não vai conseguir gerar uma energia. Porque ele já entra também naquela coisa que até a gente falou aqui,
uhum.
do... Já chega nas conversas querendo transar. E a partir do momento que você nunca transou, vai começando a criar um... Esse cara ainda já transou, mas se
Sim,
o cara fosse virgem...
Isso.
Ele entra no countdown do... Tenho 20, nunca transei. Tô atrasado. Tenho 21, nunca transei. E aí ele começa a entrar com outros processos do... Puta, se eu falar pra ela que eu sou virgem, ela vai me julgar, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu vou ser humilhado, ela não vai querer transar comigo. Ela vai falar pra todo mundo, eu vou virar motivo de piada. E aí que ele não chega mesmo.
Sim.
Então ele precisa sair dessa Matrix. E, mano...
E primeira coisa, não existe esse negócio de tempo certo.
É.
Ah, eu tenho 21 anos, nunca transei. Tá, gente... Muitas pessoas... Você pensa que não, mas muitas pessoas têm 20, 21 e nunca fez. Tem gente com 27 que nunca fez.
Não é aí.
Cada pessoa tem seu tempo. Não precisa você ficar desesperado ou desesperada pra acontecer o negócio, porque cada pessoa tem... Vai chegar o dia que vai ser o seu dia. Ponto. E não precisa você estar nessa neura, porque meu amigo fez, porque fulano fez, porque... Enfim. Cada pessoa tem o seu tempo.
Não, eu sou um pouco mais realista, assim. Tipo, as pessoas estão transando, sim.
Uhum.
As pessoas estão transando. Tem gente que tá transando desde os 15.
Sim.
Mas você tem 27 e não transou ainda. Você pode voltar no tempo? Não. Você pode mudar o passado?
Será que o problema
não.
é só transar? Você pode ir no puteiro. Pronto,
não, não
é resolvido.
Não, e acho que não. Eu acho que é até um pouco diferente disso, assim. Porque eu acho que puteiro não é sexo. Acho que puteiro é...
É, eu também, eu também não considero.
É. E eu acho que, assim... O que você... O que já deu errado, já deu errado. O que já não funcionou, já não funcionou. O que já passou, já passou. Você pode sofrer pra trás ou resolver pra frente. Eu sou sempre a pessoa que resolvo pra frente. Resolve pra frente. O pra trás, velho... Pô, isso aqui já viveu, já aconteceu. Puxa, chegou daqui.
Já foi.
Só que você ficar preso no pra trás...
Atrasa a sua vida inteira.
Você não vai conseguir fazer pra frente. E esse que é o problema. O cara vai ficar com 26, fala, pô, não transei, já tenho 26. 27, não transei. Cara, beleza, não transei, mas tudo bem. Vamos ver se hoje eu transo, sabe? Tipo, é esse Isso. que tem que ser o pensamento,
e
sabe?
E também focar em você, sabe? É. Tipo, na sua autoestima. Porque é o que eu tava falando pra você. A autoestima, ela tem muito a ver com essa questão da atração. Se você não tá bem com você mesmo, como é que você vai passar pras outras pessoas confiança?
É.
Como é que você vai gerar em outra pessoa desejo? Então, você tem que estar muito bem consigo mesmo.
Não, não tem como.
Não tem. Então, talvez o problema dele seja a autoestima. O que foi isso? Treta?
Você ouviu um grito?
Eu ouvi.
Mas uma treta ou uma gritaria normal?
É só
gritar. É, não é problema nosso. Alguém tá transando bem. Tem uma perguntinha aqui, ó. O pós-sexo. Porque depois sempre fica um clima meio estranho e eu não sei o que fazer direito. Podia falar um pouco sobre isso. O que fazer no pós-sexo?
Então, você pode pegar uma água primeiramente pra pessoa. Que vai estar os dois mortos.
Chamar o SAMU, dependendo de o que aconteceu.
É, se for um tal do Shibari aí...
É, você enforcou ela com a dobra, deu matar leão na garota.
É.
Massagem cardíaca, né?
É, exato. Mas vocês podem tomar um banhozinho juntos.
Sucesso.
Isso é muito bom. Que aí vai os dois relaxar e tal, coloca uma musiquinha também. Vão conversar sobre outras coisas. Ou então, sei lá, cada um pra sua casa também.
Chama o Uber.
Chama o Uber.
Paga a conta.
É, não sei, mas acho que é isso. É o que a gente tá falando desde o começo do pod. O diálogo, ele vai ser a chave também pra o pós. Porque aí você já conversou com a pessoa do que ela gosta. Então, muito provavelmente, o pós vai ser isso.
Eu acho
mas
que
o banho junto é...
Sucesso.
Certeiro.
Eu sou um pouco contra.
O quê? Banho junto?
É, não, não. Eu gosto de banho junto, mas preciso ter intimidade. Eu fico meio constrangido de lavar a minha bunda na frente de alguém que eu não... que eu não tenho um vínculo, sabe?
Sim, sim, sim.
Me dá um pouco de... vou lavar minha bunda aqui na frente da pessoa. Eu tenho que tomar um banho posando, sabe?
Sim. Um banho de gato.
É. Tô aqui tomando um banho. Tá. Mas... É que eu acho que...
Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
É como você lava a bunda mesmo. Na frente dos outros.
Nunca tinha... Realmente faz sentido mesmo.
É, não...
Parar pra pensar agora.
Eu tenho essa trava. Tem gente que não tem.
Sim.
Tanto que banho em motel pra mim é aquele banho que só cai a água, assim. Ah, lavei aqui. Lavo o pinto, o peito e valeu e tal. Uhum. Sei lá. Mas eu sou esquisito. É, mas eu sinto...
Eu gosto de pessoas esquisitas. Eu acho mó legal.
Mas eu sinto que tem uma coisa legal no pós-sexo, que é muito... É, você já fez uma coisa muito íntima, sabe? Uhum. E é um momento que se você gosta da pessoa, é uma hora meio que de, pô, curtir mesmo, assim, sim, sabe? Tipo, pô, ficar abraçadinho. Ficar... As pessoas valorizam muito pouco ficar abraçadinho, assim.
É, verdade.
Ficar abraçadinho, curtir, fazer carinho, conversar. E conversa de... Literalmente qualquer coisa, assim, às vezes você, pô...
É isso que a gente tava falando, né, do diálogo.
Fala de pão com ela, então qual é o pão favorito dela. Você prefere integral ou de grãos?
Mas também, é... O banho...
Banho é top.
É top.
É, que mais? Pô, dormir às vezes uma conchinha, quer dizer, você tá no...
Ver um filme também, que é o que você falou, né, tipo, a intimidade... Às vezes a pessoa gosta muito da outra, e aí, tipo, um filme ia cair bem, uma comida, pedir uma comida... Pra depois, que provavelmente vai estar todo mundo com muita fome.
É, pô... É,
sempre dá fome, né? Quando o negócio é bom.
Mas eu acho que tem uma coisa que o homem faz, e eu entendo o espírito, e é um cuidado que a gente precisa ter.
O quê?
Que é um... Existe uma certa... Eu tento achar a palavra técnica pra isso. Quase que uma repulsa pós-sexo, assim.
Ah, quer afastar.
É, que você goza e dá um...
Uhum.
É isso, então... Já dá vontade de vazar, assim. Dá vontade de dar um... Pô, valeu, na hora. Tipo, pegar meu Xbox aqui rapidão. Pô, pode cair, tá? Suave. Então é uma coisa meio... Já resolvi esse problema, sabe?
Sim, sim.
Ou de virar e dormir. É uma coisa muito autocentrada de...
Ah, eu acho que virar e dormir é menos pior. É. Do que isso daí que você falou.
É.
Porque muitos homens realmente fazem isso mesmo. É, e é meio foda pra mulher. Porque a pessoa se sente literalmente usada. A gente sabe que tá se usando, mas... Não precisa chegar e...
Não, eu acho que assim, até mesmo quando você tá usando... Eu sou uma pessoa desse princípio, assim.
Sim.
Não sou santo. Mas acho que até mesmo quando você tá saindo com a pessoa... Porque, mano, puta, só quero transar.
Sim.
Existe uma linha ali de respeito.
É isso que eu ia falar. Não é porque você tá só usando, é o que eu tô falando. Vocês estão se usando, todo mundo sabe que tá se usando. Ah. Ponto. Mas, pô, você poderia ao menos fazer o mínimo.
Uhum.
Que é dar uma atenção, uma conversa e tal. E depois cada um... Vai pras suas casas.
É, e pô... E
acabou. Não é porque você tá só comendo a pessoa que você vai ser mal educado, vai ser indelicado.
É, o...
Tem nada a ver uma coisa com a outra.
É meio doido que os caras acham que só porque tá transando, pode tratar que nem puta, sabe?
É.
Que é uma coisa do tipo, não tem nada a ver. Sabe, não tem nada a ver, assim. E aí, por isso que o cara não entende, porque ele não come de novo, porque a menina não volta, porque a menina não quer, porque a menina dá pra outro. Porque o cara... Tudo é questão de tratamento, né? Sempre.
Mulher é muito isso. É muito o tratamento. Eu sempre falo que o ponto fraco de uma mulher é sempre o homem carinhoso. Se o cara for carinhoso, se ele for... Tipo assim, tratar ela como uma princesa, ele vai ter sempre.
É.
Sempre, 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 sempre.
Eu acho que ele... Eu acho que é diferente.
É.
Não. Vou te falar. Não acho que ele tem que tratar ela como uma princesa. Porque ele não pode ser um plebeu e ela princesa. Eu acho que ele tem que ser um príncipe e ela uma princesa.
Sim.
Ele tem que mostrar e falar assim, cara, te trato bem... Porque eu gosto de ser bem tratado.
Sim.
Porque essa é a minha postura. Uhum. Aceito isso e te dou isso porque isso é o que eu aceito. Porque às vezes você bota muito num pedestal também, você também vira bosta. Sabe? Ah, foda-se. Posso pisar nesse cara que ele não é nada.
Não, mas eu acho que... É, eu concordo com você. Isso é de ambos os lados, tá? Ah, tanto quando a mulher bota o cara lá em cima, ele pisa pra cacete. É, mas... É o que você falou, a troca é o que vai ser mais importante na relação.
Aqui, ó. O Marcos... Tá gostando das perguntas? Tá,
tô achando bem legal.
Chegam umas coisas cabulosas, né?
É.
Temos aqui que a gente já até leu em alguns outros episódios, mas eu sempre gosto de ouvir respostas de outras pessoas. O Marcos Reis mandou... O tabu do tempo. Qual o tempo médio ideal teria para uma satisfação dos dois lados? Pois dizem que até durando demais pode ser ruim.
É, isso é verdade. Quando o cara, tipo, leva 2 horas, também é ruim, porque a pessoa vai ficar assada 1 hora. Mas toda hora tá concentrando ali em você, mais de 1 hora. Meu filho, vai chegar um momento que...
Que negócio... a garota vai passar um hipoglóis, né?
Assa, assa. Então, eu não gosto de colocar tempo nas coisas, tá. Porque eu acho que fica muito metódico. Mas, pelo menos, uns... 25 minutos.
25?
Não, chupando.
Ah, tá.
Entendeu? Não. Tudo, né?
Porra! Mas 25 não, mas é um treino de crossfit. Calma. Que isso? É um podcast? Eu tô gravando flow com a garota. Eu ia chutar uns 2.
Calma, Ed. Eu tô falando tudão. Tá, tudão. Tá, as preliminares.
Não conta o jantar.
Hã?
Não conta o jantar. Não,
não. Pelo amor de... Aí talvez você me quebra, né? Calma. Mas, tipo assim, é preliminar. Tipo, a massagem rapidinha. Aí você começa ali chupando, dedo.
Bom tempo. É, bom tempo.
Uns 25, pelo menos, tá legal. Porque aí você tá preparando a mulher. Porque eu não sei como é que esses homens... O que é que esses homens pensam. A mulher não é, tipo, sei lá, um reservatório que você vai lá, mete e...
E vaza, né?
Não, você tem que preparar o terreno primeiro pra ela conseguir chegar, que foi uma das preocupações dele, que eu percebi na pergunta. É, então tem que preparar o terreno pra ela já ir lubrificando, pra ela já ir se excitando, pra conseguir chegar lá.
É tipo jogar Magic.
Não é só meter e acabou.
É, mas você já jogou Magic?
Não. Mas eu já ouvi falar.
Por que a gente não traz nerdola pra falar de sexo aqui, Gabriel? Sempre as meninas descoladas aqui, que tinha amigo na escola, né? Porra. Mas tudo médico é tipo assim, você precisa descer as cartinhas pra você ter poderzinho pra você poder usar. Então, tipo, é meio que isso. É tipo assim, pô, é a conversa legal no jantar.
Sim.
É o beijinho, é o não sei o quê. E às vezes carregar mais rápido, às vezes carrega mais devagar.
Sim.
Então, por exemplo, pô, tem vez que 5 minutos teu dando um amasso, uma garota já tá no grau. Uhum. No grau. E é aquela rapidinha ali no...
Já foi.
Na sala número 6, que fica ali no prédio antigo da PUC, onde o segurança passa de poucos em poucos tempos, porque o prédio é muito grande pra ele vigiar todas as aulas ao mesmo tempo. Fica a dica aí pros alunos.
Fica a dica, hein?
Mas é um pouco disso, assim. Tipo, às vezes uma rapidinha resolve o problema dos dois e tá delícia, porque tem aquela coisa do momento. E às vezes não, é aquela coisa mais curtida, mais relaxada, tudo mais.
Sim.
O problema do tempo, que eu vejo, pelo menos... É que nem todo problema do sexo, assim, que tudo é muito relativo e as pessoas querem respostas muito exatas, tá ligado?
Tipo... Exato, por isso que eu falei, não tem como a gente colocar, agora, 2 minutos é sacanagem, né? Quem não gostar falar, gozei porque você é muito gostosa, não existe.
Mas
isso,
ela tá? É mesmo, tá? Mas
não, não tem essa.
Vamos lá, ó, vamos lá então.
Vamos.
Tô com a garota, demos amassos, fiz um sexo oral nela, fiz ela gozar. Uma baita de uma chupada. Agora, pá, gozou, virou olhinho, dá aquela puxadinha no lençol aqui com as mãozinhas pra cima. Ela me deu 3 sentadas, gozei em 2 minutos. Foi ruim?
Não. Claro que não.
Viu?
Mas eu tô falando da pessoa, tipo, já começar com a penetração.
Ah, não.
E aí, porque, tipo, o que chega pra mim é isso.
Ah, sim, não né? É a galera que, tá na noia.
Não é que chupou, não sei o quê, e 2 minutos. Não. É tipo, o cara chegou, meteu e gozou. É isso.
É, aí que tem mais, é que se fuder também, né? Aí tem mais. E mesmo um cara que faz, é foda também, essa coisa de ejaculação retardada é uma coisa que a gente tem falado muito pouco ainda.
Sim, é um tabu também pros homens falar sobre.
E os caras às vezes acham legal, não, dura 1 hora. Não é que o cara dura 1 hora, que você não vai gozar. Você vai ficar 1 hora lá e você não vai gozar.
Sim.
E aí o cara acha que tá destruindo a mina, literalmente tá, né, tá... esfolando a garota no meio.
Uhum.
E é ruim também, né? Porque do mesmo jeito que a garota gosta de receber prazer, ela quer dar prazer também.
Sim, com certeza. Que foi o que a gente tava falando, que 2 horas também é muito ruim, que a pessoa vai ficar assada. E aí entra nesse quesito de que a pessoa também quer ver o outro sentindo prazer. E aí você fica, pô, o cara não vai gozar, então eu tô fazendo alguma coisa de errado. Aí já começa a bater as neuras, né? Então, não é demorar demais e nem também ser rápido. É um meio termo aí, tá ótimo.
25 minutos.
É, 25 minutos tá bom.
25 minutos, tá. Instituto Garota Bolada.
Garota Bolada.
O Data Bolada. Data Bolada é um nome bom.
Gostei. Vou adotar esse Data Bolada.
Data Bolada, por favor, me dê os direitos.
Vou te dar os créditos.
Os royalties.
Os royalties.
Aqui, ó. Existe alguma posição que ajude a mulher a chegar no orgasmo se ela não fica satisfeita apenas com penetração? Ela ama um DJ e só consegue chegar lá desse jeito. Queria que ela chegasse lá com penetração, mas isso aí é meu ego falando.
Sim. A gente tem a borboleta paraguaia.
Não, cala a boca.
Cala a boca, Nena. Você tá me fazendo as perguntas, eu tô respondendo, né?
Mano, o que é uma borboleta paraguaia,
nunca
brother?
Nunca fizeram em você, Ed?
Não sei no que é, brother.
Ó,
eles fizeram uma rosqueta dupla em você? Porra.
É porque tá muito popular hoje em dia a borboleta paraguaia. Todo mundo sabe o que é.
Borboleta.
Não, o cara vai ficar deitado e a mulher vai sentar de costas.
Ah.
E aí, só que ela não vai sentar com o joelho, ela vai sentar com a perna, né?
Tá.
E vai segurar no calcanhar dele. E aí ela pode fazer movimentos pra cima e pra baixo, rodando, ou inverso.
Tem uma tia dançando no TikTok, a borboleta paraguaia.
Tá vendo?
Tem uma trend de borboleta paraguaia?
Tem tudo
tem
de borboleta paraguaia.
A famosa dança da borboleta paraguaia. Mas tem que ficar abrindo e fechando a perna assim?
Sim. Na hora que estiver rebolando.
Ah.
E a mulher consegue chegar mais
você.
Rápido. Sou eu? É, porque eu já falei sobre.
Não, é você só dançando aleatoriamente. Tem muita menina dançando borboleta paraguaia aqui. O que você tava falando? Eu fiquei muito compenetrado com a borboleta paraguaia. O que é isso aqui?
Eu tô vendo. Então, aí a mulher, ela chega mais rápido porque o clitóris, ele tá a todo momento ali roçando no negócio e tá também tocando no ponto G.
Faz sentido. Tem uma outra
ao
também,
mesmo tempo.
Que acho que funciona legal, mas aí precisa de uma demanda do cara também.
Qual?
Que é a montada normal, só que ao invés da garota tá com os dois bracinhos apoiados aqui na altura do ombro, dando aquela pum-pum sentada, ela dando a rebolada pra cima, certo? Às vezes até com a mão no joelho do cara, porque dá pro cara ela fazer um movimento de penetração e o homem consegue ajudar ela estimulando o clitóris, porque tá bem aqui, liberado.
Também é boa.
Essa é ótima. Você reclamou do ladinho? Mas de ladinho também tem suas vantagens.
Tem.
Porque você consegue...
Eu não reclamei, eu falei que é meio chatinha.
Depende de quem faz e como faz. Não, das posições, não é
assim,
a mais interessante.
É isso que eu tô falando, porque a gente tem uma gama de posições, então acho que a mais chatinha é ela, mas é uma posição muito boa.
Mas dá pra você fazer o DJ?
Sim.
Ou a garota fazer o DJ? Que mais? Tem outra posição?
Alinhamento coital.
Ah, vai tomando.
É porque tem os nomes técnicos, eu tenho os nomes técnicos. Inclusive, essa posição...
Alinhamento coital. Desculpa ser um ignorante de posição.
Não tem problema. A gente tá aqui pra ensinar. Essa posição, ela ficou muito conhecida no Sex Life. Hã?
É um homem papai?
Não, é uma tesoura.
Então, eu tô vendo errado.
Deixa eu ver, o que você tá vendo aí?
Tá isso aqui, alinhamento coital.
Não, não é isso, não.
Não?
Tá errado. Deixa eu ver que site é esse.
É internet, tem vários aqui.
Ah, na internet, meu filho, você vê?
Não, aqui, ó, técnica do alinhamento coital. Aqui, ó. Ó, tem vários, todos têm um alinhamento coital.
Não, não é esse, não.
Eu tenho especialista, ela não me sabe explicar.
Não, né? Mas não é assim, não. É porque talvez pode ser a finalização que eles colocaram a foto.
Mas é tipo jiu-jitsu? Você começa de um lado e finaliza do outro?
Exato. Eu ia explicar, você não deixou... Você começa na tesoura e aí, por isso que eu tô falando, eles botaram no final, porque aí realmente tem a inclinação do corpo pra frente, que é o que dá o orgasmo mais rápido. Que até a inclinação do corpo influencia pra pessoa gozar. É. É muito doido.
Caralho, isso é muito complicado. Na minha teatro, era muito mais fácil.
É complicado, é fácil. Mas é fácil. São só técnicas pra pessoa conseguir chegar rápido.
Qual que é a posição mais esquisita que você já viu, assim? Que você falou, putz, não dá.
Coqueirinho.
Porque tudo que você fala tem que dar um Google, brother. Posição sexual.
É porque eu estudo sobre. E aí a gente tem uma gama de coisas que não são tão populares.
Que?
Deixa eu ver.
Coqueirinho? Qual que é o coqueirinho?
Essa aqui.
Não, não é tão esquisita.
Não, não. Só que é sem a mesa.
Ah.
É, tipo, ah, essa, não, só que sem a mesa. Aí você que vai segurar a mulher e ela vai ficar de cabeça pra baixo.
Que?
Isso.
Não, mas aí não dá. Como
dá.
É que... Não, mas tem que ter um tríceps aqui.
Uhum. A academia tem que estar em dias.
Não, tem que fazer aqui um quadríceps, segurar a garota aqui.
Isso aí, meter.
Uma garota tem que ter um controle do core. Absurda, não pode faltar na...
A cara
na,
dele olhando
de
a posição.
Não, porque assim, a minha parte eu não garanto.
Ah, tem
mas
algumas
da garota eu garanto menos.
Não, tem algumas posições que eu vejo que eu olho assim, cara, nem faz sentido existir, porque com certeza a pessoa não vai ter prazer nisso.
Não,
tipo essa
isso.
Coqueirinho. Essa daí é, é... Esqueci o nome que dá ela, popular.
Não, cala a boca.
Mas também...
Cala a boca, não, não pode mentir pra mim. Porque o cara aqui tá literalmente, ele tá fazendo...
Eu acho que essa é do passarinho.
É, ele tá fazendo um quadradinho, porque ele tá deitado com a bunda dele pra cima e a garota tá sentando em
tipo
cima dele.
Tipo uma cadeira.
Dele. É, mano, não, isso não, não pode dar um grau.
Pois é, aí tipo, eu olho e penso, será que a pessoa tá realmente sentindo prazer nisso?
É o carrinho de mão aqui, ó. Carrinho de mão é pica.
Não, esse carrinho de mão é bom.
Cala a boca.
O sangue vem aqui assim, ó, na cabeça. É bom, Ed. Essa daí é possível.
O carrinho de mão.
O carrinho de mão.
Tu acordou um domingo...
Ah, vamos fazer um carrinho de mão.
Amor, acordei meio ousada. Como é que tá teu agachamento aí?
Mas você sabia que muitas pessoas que já têm anos de relacionamento fazem essas coisas?
Não, e quebra
a coluna, né? E gostam muito. Porque é uma parada que, querendo ou não, você tá inovando. Que foi...
Porra, não, mas me inova, sei lá.
É, mas cada um tem seu jeito, né? De...
Não, não julgo.
Mas chega muita gente no meu Instagram falando, ah, eu quero fazer tal posição, porque a gente já tá tanto tempo junto e às vezes acaba enjoando e tal. E aí lança essas aí. Tem posição que eu conheci através de seguidor. Que
é
eu nunca
mesmo?
Tinha nem. Uhum. Que eu nunca nem tinha visto. Aí a pessoa foi e mandou pra mim, ah, não, você já viu isso aqui e tal? Eu, caramba! Isso é possível mesmo? É, porque a galera que já tem muito tempo de relacionamento, que eu tava falando pra você, eles buscam essas coisas, sabe? Tipo, lugares novos, posições novas. Então, esse povo gosta muito de fazer essas artes.
Isso não vai parar no hospital. Nada que...
É.
Nada que você vai precisar...
Nada que arrisque a saúde.
Implantar 3 dentes da boca porque caiu de dente.
Meu amor.
Se aprender... Se fizerem se machucarem... Aprenderam no Flow.
E se olhou aqui e aprendeu com ela.
Não, Monark. Monark. É, pra gente encerrar, Nandinha, o que toda pessoa deveria saber sobre sexo?
Que sexo não é só sobre você, é sobre o outro também. É você entender quais são as necessidades, o que, é que a outra pessoa gosta, quais são os jeitos. Não é porque você tá só ficando com ela que ela é, sei lá, sua boneca. Ela também tem prazer, ela também gosta da parada. E, cara, só vai ser benefício pra você também. Quando ela chegar lá, quando ela conseguir gozar. É uma coisa de doido, assim, tipo, pra ambos os lados. Então, sexo não é só penetração. É...
É tudo, né?
É tudo. E é muito mais sobre o outro do que sobre você.
Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que se você transa ok... Ok. Você transa sempre, velho.
Sim.
Você faz tudo bonitinho. Pô, o cara tá bem. Transa ok. Você transa muito bem. Sabe mandar uma mensagenzinha depois? Pô, mensagenzinha depois do sexo. Sabe? Pô, a garota chegou bem em casa. Fala, pô, me avisa quando o Uber chegar.
Sim.
Obrigado pela noite. Dia seguinte, pô, foi legal.
É tratar
ontem
com
noite,
gentileza. É o mínimo. Não é que você tá apaixonado, porque muita gente acha que só porque mandou uma mensagem, eu vou pagar de apaixonado, então vou pagar de gado. E não, não tem nada a ver, é só demonstração de, sei lá, respeito, né? É cuidado.
Chama follow-up. Tu já leu um livro de vendas?
Já, mas esse é um...
Boa parte do que tem num livro de vendas dá pra você aplicar no sexo.
Sério?
Porque o que é um follow-up? A gente começou a conversar, vou fechar um job com você.
Sim.
Então você vai pra mim assim, Ed, tenho 100 mil reais pra fazer um job. A gente conversa, tanana. Passou uma semana, você não me retornou do job.
Sim.
O que eu faço? Vou ficar esperando você vir me retornar? Não, pô, eu tenho interesse de fechar o job. Então eu falo assim, pô, e aí, Nanda,
você vai
bem?
Atrás também.
Muito legal, por exemplo, toda vez que eu tenho uma reunião de negócios. Sempre, eu chego em casa e falo, pô, muito legal a reunião hoje, vamos conversar os próximos passos, tananana. Passou uma semana, gente, a conversa da nossa semana passada, sabe mais ou menos em que pé nós estamos, o que a gente pode fazer? Tudo que tá no livro de vendas dá pra ser aplicado em relacionamento e no sexo.
É realmente. Acho que eu vou começar a comprar mais livros de vendas pra ler. Gostei da ideia.
Amanhã os 4 P's do Kotler ali tão bombando.
Gostei da dica.
Nandinha, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, te acompanha aonde?
Instagram, Garota Bolada Oficial, TikTok também a mesma coisa, Kawaii a mesma coisa, e meu canal do YouTube, Garota Bolada.
E para mais pesquisas científicas, Data Bolada.
Não, eu vou adotar, cara, sério. Eu gostei muito. Ed, eu acho que eu vou te trazer para minha equipe de marketing,
pode
tá?
Pode trazer. Se for inventar merda, você pode contar comigo, que é o que eu mais faço.
Eu tô vendo. Eu gosto de pessoas criativas.
Obrigadíssimo, Nandi. Animal.
Eu que agradeço o convite. Foi muito bom.
E obrigado a todos vocês que assistiram o nosso papo. Um grande beijo e tchau.
Tchau.